Deus abençoe sua vida, amém, queridos? Eu queria que vocês abrissem a Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 25. Se você pudesse se colocar de pé, é um bom hábito que aqui nós temos em Caxias e nós gostaríamos de conservá-lo. Mateus, capítulo 25, do verso 1 ao verso 13. Uma parábola muito conhecida, a parábola das 10 virgens. Todo mundo encontrou? Amém? Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar suas lamparinas, não levaram óleo consigo. Mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo, saiam ao encontro dele. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lamparinas. E as imprudentes disseram às prudentes: deem-nos um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que o vendem e comprem óleo para vocês. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento. E fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu: em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem nem o dia e nem a hora. Senhor, nós louvamos o teu nome. Senhor, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada porque nós temos o teu Espírito conosco. Te pedimos que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos ensine, que o Senhor ministre em cada coração, Deus, aquilo que o Senhor ministrou no meu de uma forma muito mais assertiva, muito mais específica. Fica à vontade, Espírito de Deus, é o que nós te pedimos neste momento, em nome de Jesus. Amém. Pode tomar o seu lugar, queridos. Eu estou muito impactada, né, com essa palavra, porque desde domingo passado eu estava na consagração e Deus trouxe essa palavra no meu coração. E eu estou a semana inteira com isso remoendo no meu coração. E eu creio de verdade mesmo, querido, que Deus tem algo para ministrar no nosso coração nessa manhã. E eu peço que o Senhor me ajude, né, e que você esteja com esse coração. Senhor, fala comigo. Fala comigo porque o Senhor quer falar conosco. Nessa parábola que nós lemos agora, nós podemos destacar um cenário muito comum, né, no contexto judaico daquela época. É uma descrição de um típico casamento judaico. Há uns 2 domingos atrás, o Patrick falou um pouquinho sobre isso. E o casamento judaico, ele consistia em 3 etapas, basicamente. Tinha um acordo nupcial entre as famílias, tinha a festa do noivado e tinha, né, um momento que o noivo tomava a noiva sem marcar um dia, sem marcar uma hora, e ela ficava nessa expectativa. E era costume que o noivo, quando ele ia para buscar a noiva, ele não ia sozinho, ele ia com um cortejo. Tinham lá uns amigos com ele, né? E, em contrapartida, a noiva também não esperava sozinha. Tinham as damas. E as damas, elas tinham essa corresponsabilidade, né, de ajudar a noiva nessa preparação desse encontro com o noivo. Então, elas ficavam o tempo todo em estado de alerta, porque o noivo estaria por chegar. E então, quando elas saíam ao encontro do noivo, elas tinham que ter essa lamparina nas mãos. Por quê? Essa lamparina era a luz que guiaria a noiva, né, até o lugar da consumação das núpcias desse casamento. E essa parábola, quando Jesus conta, ele conta para os discípulos. E o ponto focal dessa palavra aqui é prontidão e a vigilância a respeito da volta de Jesus. Então, quando ele está contando essa parábola para os discípulos, o objetivo principal de Jesus é falar a respeito de prontidão e da vigilância a respeito da sua volta. E eu sei, gente, que essa parábola ela tem inúmeras aplicações escatológicas que dizem respeito ao tempo da volta de Jesus, mas eu não vou entrar nesse aspecto. Quem quiser conhecer um pouquinho desse aspecto, entra no canal do Patrick, Fiéis até o Fim. Você vai ter lá uma série de pequenas lições muito bem explicadas, sistematizadas. E não é porque é meu marido, não. É de boa qualidade. Então, você pode entrar lá, que você vai ter informações sobre esse aspecto de maneira muito relevante. Mas, enquanto eu refletia sobre essa palavra, eu ruminava um pouquinho sobre o que Deus estava ministrando no meu coração, eu parei para tentar na única diferença que apareceu entre essas 10 virgens. Porque, assim, elas têm muitas semelhanças. Elas são praticamente idênticas até um determinado momento dessa história. Mas aí aparece uma única diferença entre elas, uma única diferença que fez toda uma mudança de cenário na vida dessas cinco mulheres que não tinham esse azeite de reserva. Então, assim, olhando para o texto junto comigo, percebam quais eram as semelhanças dessas virgens. As 10 estavam esperando pelo noivo, certo? As 10 estavam ali, esperando pelo noivo. As 10 tinham lamparinas. As 10 estavam aguardando o noivo com o utensílio que era necessário para essa caminhada até o lugar da festa do casamento. As 10 adormeceram. Percebam, elas não foram advertidas porque elas adormeceram. As 10, igualmente, as prudentes e as imprudentes, adormeceram. As 10 escutaram o aviso de alerta. Aí vem o noivo. As 10 se levantaram, juntinhas. Todas se levantaram e prepararam as suas lamparinas. Até aqui, não tinha diferença nenhuma entre elas. Mas diz que somente 5 dessas virgens tinham óleo nas vasilhas. Além da lamparina, somente 5 tinham azeite nas vasilhas. A única diferença que tinha entre essas virgens, entre todas elas que esperavam pelo noivo, aguardavam a expectativa da chegada do noivo, é que elas não tinham óleo de reserva, não tinham óleo na vasilha. E porque elas não tinham óleo na vasilha, quando elas se colocam de pé, elas constatam as lâmpadas estavam se apagando. E foi exatamente essa falta, essa única diferença que impediu essas mulheres, essas virgens, de entrarem na festa do casamento. E essa parábola, Jesus conta isso como um alerta. Ele deixa isso como um alerta. Porque assim como o noivo viria de uma maneira inesperada para buscar a sua prometida, nós temos uma promessa, como nós cantamos nesta manhã. Ele virá nos buscar. Ele virá nos buscar. O Senhor disse que Ele iria nos preparar lugar e que Ele viria nos buscar para que onde Ele está, nós também estivéssemos com Ele. Então, Ele está falando assim, assim como o noivo vem, a noiva não sabia nem o dia nem a hora. Eu venho para buscar vocês. Então, espera, estejam atentos, estejam prontos, porque quando o noivo chega, é hora de sair ao encontro dele. E as virgens, elas representam todas aquelas que fazem parte do povo que aguarda pela volta do noivo. E eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre essa condição dessa falta. Sabe por quê, gente? Isso me impactou tanto. Porque eu falei, Senhor, como que elas não perceberam que elas não tinham óleo na vasilha? Como que isso aconteceu? Porque, assim, até então, estava todo mundo junto. Estavam as 10 reunidas no mesmo propósito. Estavam as 10 aguardando a chegada do noivo. E isso me impactou, porque a palavra, ela é apta para nos ensinar. A palavra, ela é apta para nos instruir na vontade de Deus. E é exatamente isso que Jesus está fazendo aqui com os seus discípulos. Então, pegando esse contexto, em nome de Jesus, querido, eu queria muito que o Espírito do Senhor ministrasse no meu coração e no seu coração a respeito da relevância disso que faltou, para que isso não falte em nós, para que isso não falte nas nossas vidas. Primeira coisa que eu destaco aqui para a gente é que não basta ter lamparina, tem que manter a chama acesa. Não basta ter lamparina, tem que manter a lâmpada acesa.
E quando Jesus está falando das virgens, está falando de santificação, de gente separada, de gente que tem propósito de vida. Aquelas mulheres, que ali no caso eram as virgens, elas faziam parte de um grupo de pessoas separadas, que tinham se privado de um monte de coisa, com um propósito maior de quê? De entrar na festa de casamento com aquele noivo. Elas estavam juntas naquele ambiente. E todas elas sabiam que tinha que ter lamparina. Todas estavam com a lamparina nas mãos quando o noivo chegou. Mas o que mantinha a lamparina acesa era óleo. O que mantém a lamparina acesa é óleo. E esse óleo, ter esse óleo, é responsabilidade particular. Esse óleo, ele é particular e ele é intransferível. Tanto é que no próprio diálogo das virgens, quando elas falam assim, me dá um pouco do que tu tem aí. Aí elas falam assim, não posso, porque vai faltar para nós dois. Essa responsabilidade, ter o azeite para alimentar essa chama, é individual. E isso é algo que Deus estabeleceu lá desde, né, dos primórdios da estruturação do povo, de Deus ensinando o povo a adorar a Ele. Quando Deus orienta Moisés para levantar o tabernáculo lá no deserto, dentro do tabernáculo tinha menorá, ou candelabro, né? Deus acendeu, aquele objeto, ele representava a luz que nunca se apaga, a presença do Senhor, a luz que irradia, que abençoa todos, a luz que é suficiente, que era central naquele lugar, mas a responsabilidade de trocar aquele óleo era do sacerdote. Todo dia de manhã ele tinha que entrar naquele lugar, tirar o que se queimou, limpar, trocar o pavio, colocar um pavio novo e botar um azeite de oliva para que aquela chama não se apagasse. Essa responsabilidade era do sacerdote, essa responsabilidade era das virgens, essa responsabilidade é minha, é sua, porque hoje em Cristo nós fazemos parte de um reino sacerdotal. Nós fazemos parte de um povo de propriedade exclusiva de Deus, de um povo que teve o seu coração, a sua chama acesa por Cristo, pela obra da crucificação, pela salvação através do sangue derramado de Jesus Cristo. Então, essa responsabilidade, ela é nossa e ela representava a própria presença de Deus. Nós hoje, querido, nesse contexto, nós precisamos atentar, sabe por quê? Porque ter azeite aqui... Gente, azeite hoje já não está barato, né? A gente vai no mercado, eu falo, Jesus, o que é isso? É para a gente lembrar que azeite não é barato não, né, gente? Tava meio escateado o negócio aí, mas até nisso Deus ministra. Para ter azeite tem custo. E essas meninas, essas virgens, para que elas pudessem ter azeite, elas tinham que ter um investimento. Porque ter azeite é um investimento. A gente está entendendo esse mistério aqui hoje, gente. A gente vai no mercado e fala assim, é azeite. É caro, Jesus, eu sei que tem um preço. É desse jeito. Mas elas precisaram fazer esse investimento. Mas reconhecendo o valor daquilo que elas precisavam ter. Essa percepção, isso traz para a gente esse alerta. Não basta apenas a gente se privar de algumas coisas, porque elas se privaram. Elas se guardaram. Dizer não para corpo, para vontade, para desejo, é batalha, irmão. Mas, além disso, elas precisaram investir naquilo que as aproximaria do seu propósito de estar perto do noivo. A santificação, ela tem esses dois processos. Eu me protejo daquilo que pode me afastar do meu noivo, mas eu avanço para aquilo que me leva para mais perto dele. E era essa lamparina que guiaria essas mulheres até o lugar da festa ou da consumação das núpcias desse casamento. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para a nossa caminhada. É esta lâmpada acesa que vai nos guiar nesse encontro com o noivo. É a obediência a essa palavra quem vai nos guiar no encontro com o noivo. Não adianta dizer que a gente está aqui esperando pelo noivo e tomando o caminho que quiser tomar, não vai encontrar. Sabe o GPS, aquela vozinha que irrita? Não irrita vocês, não. Jesus está me tratando, vai me irritar mais, não. Você joga lá, eu quero ir para tal lugar. Aí ele vai falar assim,
recalculando rota. Eu falo, calcula mesmo, Espírito do Senhor, calcula a minha rota, porque só o Senhor vai me botar no prumo.
E aí ele fala assim, vire à direita, vire à esquerda, siga reto tantos quilômetros. Não é esse que ele dá? Dá o trajeto. E se eu quiser fazer um trajeto diferente? Você pode fazer. Garantia nenhuma que tu vai chegar onde ele falou que tu ia. Da mesma forma acontece conosco. A gente quer encontrar o noivo, a gente quer ser guiado até a presença do noivo, a gente tem a orientação do GPS, mas a gente quer fazer a nossa caminhada. Não vai chegar. Não vai chegar. Para que a lâmpada se mantenha acesa, tem que ter azeite. E o azeite, ele é produto da manifestação do Espírito de Deus. E o Espírito de Deus, ele se manifesta quando a palavra é obedecida. O Espírito de Deus, ele vai mantendo essa chama em nós acesa à medida que nós vamos avançando em relacionamento com o Espírito de Deus. Não basta ter lamparina. Não basta estar reunido esperando o noivo. Se não tiver azeite para manter a lâmpada acesa, ela vai perder a força e ela vai, consequentemente, se apagar. O azeite é resultado de um relacionamento com o Espírito de Deus. Enquanto você guarda a palavra, enquanto você protege essa chama que o Espírito Santo acendeu na sua vida, a palavra vai te guiar ao encontro do noivo. Mas também não basta apenas esperar pelo noivo. Tem que estar preparado, querido. Não basta ter lamparina. Tem que ter azeite. Mas também não basta apenas estar esperando pelo noivo. Tem que estar preparado. E aqui, gente, olha. Aqui meu coração doeu por essas virgens que não entraram nessa festa. Sabe por quê? Porque as aparências, elas nos enganam. As aparências, elas nos enganam. Se a gente olhasse as 10 assim, provavelmente iguaizinhas. Não tinha diferença nenhuma entre elas. Mas a diferença se tornou visível quando as lâmpadas começaram a se apagar. A diferença se tornou visível quando as lâmpadas começaram a se apagar. Quando começaram a perder a força, e elas mesmas dizem isso. E sabe o que mais me doeu? Falei, gente, como que essas moças não perceberam que elas não tinham azeite? Vocês entendem? Como que elas não perceberam que elas não tinham azeite? Gente, o azeite, ele sustentava numa lamparina dessa coisa de um quarto da hora, 15 minutos. Como que elas não perceberam que estava faltando óleo? E sabe por que assim que isso me doeu? Porque eu falei, gente, se elas tivessem percebido, elas poderiam ter ido buscar antes. Se elas tivessem percebido a situação que elas estavam passando, a realidade do cenário, estava ali, estava aparentemente tudo igual, todo mundo fazendo a mesma coisa, mas tinha algo faltando nesse grupo que não percebeu. E algo vital para aquele momento. Algo vital para aquele momento. Sem azeite, elas não conseguiriam guiar até o noivo. E elas não perceberam. Mas quando elas atentaram para isso, quando elas acordaram, era tarde demais. Elas até tentaram, mas não deu tempo. Elas até tentaram, mas não deu tempo. Elas estavam esperando pelo noivo. Elas tinham o convite das bodas. Elas estavam ali naquele contexto de festa. Mas elas não perceberam a sua maior necessidade. Elas não perceberam. Não houve preparo. Não houve a manutenção daquela chama, porque aquela chama ela se apagou. Porque não tinha azeite para mantê-la acesa. E eu achei muito interessante quando diz assim, que todas dormiram. Porque assim, a gente às vezes é exposto a alguns tempos difíceis na vida. Né? Esperas prolongadas, lutas prolongadas. Mas 5, mesmo no cansaço, não deixaram de ter reserva de óleo. mesmo no cansaço, 5 não deixaram de ter essa reserva de óleo. Nós precisamos conhecer a nossa real necessidade. Nós precisamos que o Espírito de Deus abra os nossos olhos para que a gente perceba a nossa real necessidade. Enquanto eu refletia sobre isso, já teve alguma experiência assim de você estar pedindo algo para o Senhor e aí Deus fala contigo outra coisa? Não ri não, gente, mas... Já teve essa experiência? Você está pedindo algo para o Senhor, você está falando com Deus, Senhor, eu não sei o quê, eu preciso disso, parará, parará, parará. Aí Jesus responde uma coisa que aparentemente não tem nada a ver. Eu falei, Jesus, eu se perdoa na nossa conversa, preste atenção aqui. Eu estou falando com o Senhor sobre este assunto aqui, ó. O assunto em pauta é este. Aí ele vai lá e ratifica e responde o que ele falou antes, que não tem nada a ver com isso aqui. Eu falava, ih, gente, a comunicação hoje não está boa, não. O Wi-Fi está perdendo aqui a conexão, ó. Porque eu falo uma coisa, Jesus me responde outra. Isso não foi uma ou duas vezes, não. Foram várias vezes. E aí o Espírito Santo me ensinou. Você está pedindo o que você acha que precisa. Ele está te respondendo o que você realmente precisa. Estou compartilhando assim, irmão. Entendeu? Gratuitamente. É assim. Todas as vezes que nós falamos algo com o Senhor, Ele responde uma outra coisa, é porque a prioridade do momento é o que Ele está falando conosco. A gente pensa que a nossa necessidade é uma, mas nem sempre o que a gente precisa é o que a gente realmente necessita. E aí o Senhor, Ele fala para quê? Para que a gente possa se alinhar com o tempo da vontade dEle. Se você está pedindo alguma coisa a Deus, e Deus está te direcionando para outra coisa, pega essa pauta, deixa ela, né, em arquivo e vai na direção do que Deus está falando com você. Porque a pauta do céu neste momento é essa. Não quer dizer que Ele não está ouvindo a tua oração. Não quer dizer que Ele não está atentando para o clamor dos seus lábios, do seu coração. Não é isso. O que Ele está compartilhando é que a prioridade dEle para a sua vida nesse momento é o que Ele está falando com você. E aqui essas moças, elas estavam com uma necessidade muito latente. As lâmpadas não se manteriam acesas. O objetivo de encontrar o noivo não seria alcançado. Parecia que estava tudo igual, mas não estava. Parecia que estava tudo bem, mas não estava. Parecia que todo mundo ia entrar, mas não ia. E o que mais me doeu foi como que elas não perceberam. E eu me pergunto, Senhor, será que eu perceberia? Porque eu trago para mim. E eu quero aprender, querido, porque eu não quero não perceber aquilo que eu preciso perceber. Que em nome de Jesus, que o Espírito de Deus abra o meu entendimento e abra o teu entendimento para que a gente atente aquilo que a gente realmente necessita. Aquilo que é vital para a nossa vida espiritual. Aquilo que é vital para o nosso sustento de, até o encontro com Ele. Porque tem uma caminhada, tem uma trajetória. Nós precisamos nos examinar. A gente fala isso muito na ceia, né? Examine-se o homem a si mesmo. É texto de Santa Ceia. Mas nós precisamos fazer isso todos os dias. É por isso que nós precisamos nos achegar a esta palavra todos os dias, porque ela é um espelho para as nossas vidas. É ela que pega o espelho e coloca assim, ó. Fala assim, olha aí como é que tá. Olha aí como é que tá. Olha aí como é que está. Nós precisamos atentar para os nossos reais estados. Como tem andado a sua disposição? Como tem andado esse preparo para encontrar com o noivo? Porque ele vem, querido. Ele vem. Esse evento já está na agenda do céu. Ele vem. Ele vem. Ele vem nos buscar. Como Ele vai nos encontrar? Como está a nossa preparação para esse encontro? Como que nós temos lidado com a promessa da sua volta? Como nós temos lidado com a chama que Ele acendeu em nós? Como nós temos lidado com o custo de ter azeite sobre as nossas vidas? Como que nós temos lidado com o cansaço, com o desânimo? Como é que está essa chama no seu coração? Como é que está essa chama no seu coração? Ela está ardendo pelo noivo? Como está essa chama no nosso coração? Como tem andado essa nossa disposição para encontrar com ele? Como está o teu relacionamento com o noivo? Será que declinou em algumas coisas? Porque aquela chama, ela não saiu até o lugar de preparação para encontrar, perdendo a força. Ela estava, acredito eu, robusta. Mas com o tempo elas mesmas falam assim, ela foi perdendo a força. Como é que está a chama do teu relacionamento com o Senhor? O que está faltando? Será que você consegue perceber o que, que se perdeu? Será que você consegue perceber o que se perdeu ao longo dos meses, dos anos, dos tempos? Você consegue identificar o que, que você tinha e você não tem mais? Como é que você era e você não é mais? As práticas disciplinares espirituais que você tinha e você não tem mais? Você consegue perceber isso? Você consegue identificar? E eu estou te fazendo essa pergunta porque a palavra nos dá embasamento para essa pergunta. E o mais maravilhoso é que para nós ainda dá tempo. Para nós ainda dá tempo. Para nós ainda dá tempo de buscar, de resgatar, de trazer de volta, de voltar a praticar, de se esforçar, de se preparar. Para nós ainda dá tempo. Que o Espírito de Deus nos desperte, dá tempo. Não fica vendo os tempos passarem, as coisas passarem. Para nós dá tempo. O noivo vem aí, queridos. O noivo vem aí, ainda dá tempo. Se o Senhor nessa manhã está te mostrando alguma coisa que declinou, para mim e para você dá tempo. Dá tempo de resgatar. Dá tempo de ir buscar. Dá tempo de voltar a praticar. Dá tempo. Para a gente dá tempo. Não basta ter lamparina, tem que ter chama acesa. Não basta ter o convite para as bodas. Não basta estar junto esperando pelo noivo. Tem que estar preparado. E também não basta ter azeite. Tem que ter reserva. Não basta ter azeite, tem que ter reserva. E aqui a gente chega no ponto focal dessa palavra. Em Efésios, no capítulo 5, no verso 14 ao verso 20. Efésios, capítulo 5, verso 14 ao verso 20. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele traz um contexto que se aplica muito bem a essa parábola das virgens aqui. Diz assim, por isso é que se diz, desperte você que está dormindo, levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem e vivam, não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E não se embriaguem com o vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo aqui está exortando esses irmãos, porque eles estavam gradativamente retornando a práticas que faziam parte de uma vida anterior a Cristo. Eles estavam relaxando, né, com a vida espiritual, com o cuidado com as coisas de Deus. E aí o apóstolo escreve para chamar a atenção daquele povo. Porque um dia o coração desses irmãos aqui também haviam sido aquecidos. E o coração dessas virgens também. As lâmpadas haviam sido iluminadas. Mas por um descuido, por uma desatenção. Cinco começaram a perder a intensidade. Cinco começaram a perder a intensidade e não se aplicaram em ter as suas reservas. O noivo era prometido. O noivo avisou da sua vinda. E esse contexto aqui, voltando para Efésios, quando o apóstolo Paulo exorta esses irmãos, é para que eles atentassem para um declínio que estava acontecendo dentro daquela igreja. E ele começa com uma série de conselhos, como nós lemos aqui. Eu vou destacar alguns quando ele fala assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Gente, o povo que está esperando o noivo não pode viver de qualquer jeito. Povo que está esperando o noivo não pode viver de qualquer jeito. Nós precisamos viver de uma maneira diferente das que nós vivíamos antigamente. Hoje em dia, parece que se perdeu a compreensão quando se diz que a porta é estreita. E ela é, tá, gente? A gente vive num tempo de muito relativismo, de muita negociação. E eu não estou falando que a minha santidade vai estar no tamanho da... Hoje eu estou de saia de baixo. Vai estar no tamanho da minha saia. Não, não é isso, não. Mas eu estou falando da presença do Espírito Santo que nos ensina a andar de uma maneira diferente. Ensina a gente a falar, viu, crente? Crente fala diferente. Crente se veste diferente. Amém? Crente se relaciona diferente. Crente se comporta diferente. Crente se diverte de uma maneira diferente. Crente tem princípios diferentes. E a gente não faz isso porque a gente é da igreja. A gente faz isso porque o Espírito Santo nos constrange. E a gente sabe a quem a gente pertence. E eu falo com muita propriedade porque eu não nasci no lar cristão. Eu não era das piores que escancarava a porta do inferno, não. Mas eu tinha muita craqueira dentro de mim. E o Espírito me ensinou a falar. O Espírito limpou a minha boca. O Espírito me ensinou a me vestir diferente. O Espírito me ensinou a ser filha dos meus pais, a ser esposa do meu marido. O Espírito me ensinou a ser submissa, viu, mulherada? O Espírito ensina pela palavra. Porque eu faço parte do povo que espera pelo noivo. Você faz parte do povo que espera pelo noivo. Então não deixa esses dias que são maus desconfigurarem o que você foi criado para ser. Filhos e filhas do Senhor, que se recusam, como Moisés, se recusam a ser chamado filha da filha de Faraó. Se recusam a parecer com o sistema. Sabe por quê? Porque contemplam algo muito maior, muito mais excelente. Nós começamos a praticar aqui o que viveremos na eternidade, amém? Nós começamos a viver aqui da maneira com que viveremos na eternidade. Então aqui já começa, a vida eterna começa quando tu aceita Cristo. A transformação começa quando tu aceita Cristo. O Espírito vem habitar em nós, não para nos condecorar. Temos o Espírito Santo. Mexe comigo não, não é isso não, mano. O Espírito Santo, ele vem habitar em nós, sabe para quê? Para nos adornar como noiva do Cordeiro. Para nos preparar para o encontro com o nosso Senhor. É para isso que o Espírito vem habitar em nós. Essa obra da santificação, é para isso que o Espírito habita em nós. Porque Jesus já falou, sem mim vocês não podem fazer nada. Se o Espírito não viesse, nós nunca estaríamos com Ele. Se o Espírito não viesse, nós nunca estaríamos com Ele. Porque é o Espírito quem nos prepara para esse encontro. E é o Espírito quem nos alerta. Atenta para a maneira como vocês estão vivendo. Aproveita bem o tempo. Para a gente dar tempo. Para a gente dar tempo. Dá tempo de restaurar, dá tempo de resgatar, dá tempo de despertar. Dá tempo, atenta para o tempo. E ele fala, não sejam imprudentes. Não sejam como essas moças que não perceberam o que estava faltando. Algo tão importante. Não ignore o seu real estado. Eu sei que às vezes dói. Quando a gente pega e se olha no espelho, porque é o espelho, amém, querido? Quando você olha aqui no espelho, fala, meu Deus, está muito ruim isso aqui. Gente, eu sou muito transparente. Patrick sabe, tem dia que eu falo assim, não posso nem olhar para o alto, porque o Espírito vai estar lá assim, bonita, hein, dona Ana? Fala, Jesus, está ruim mesmo, hoje aqui está... É que tem algumas áreas que vai tratando, eu falo, ih, meu Deus, mas vai sair a sujeira daí. Não sejam imprudentes, não ignora o que está faltando. Ah, mas eu era, mas eu tinha mais tempo. Oi? Uma coisa que eu escutei de um pastor, tempo é questão de prioridade. Tomei essa, estou compartilhando com vocês no amor também. Tempo é questão de prioridade. Para aquilo que você reconhece que é importante, você tem tempo. O que não é, a gente não negocia. Né? Tempo é questão de prioridade. Gente, nada pior do que pensar que é, mas não é. Nós escutamos do pastor Paulo Romero uma vez lá na Tijuca. Ele falou assim, nada mais desesperador do que alguém pensar que está salvo e está perdido. Né? É o pior tipo de engano. É o pior tipo de engano. Ter nome de que vive, mas está morto. Queridos, eu perdi até o fôlego enquanto eu refletia sobre isso aqui, sabe? E ele fala, não se embriaguem com o vinho, mas se deixem encher do Espírito do Senhor. Porque quando uma pessoa é dominada pelo álcool, ela perde o controle. Pode nem responder, pode nem pegar no volante. Né? Porque ela não está em condições. Por quê? Porque o álcool assume o controle. Mas quando ele fala que deixai-vos encher pelo Espírito, ou seja, deixa o Espírito te envolver. Deixa o Espírito te encher. Deixa o Espírito assumir o controle da sua vida. Deixa o Espírito começar a agir através de você. Deixa o Espírito começar a se manifestar através da sua vida. Seja cheio do Espírito. Nós não podemos negligenciar. Nós não podemos não perceber o que essas meninas aqui não perceberam. Em 1 Timóteo, capítulo 4, no verso 7 e 8, o apóstolo Paulo também diz assim para Timóteo, seu discípulo na fé, seu filho na fé. Exercite-se pessoalmente na piedade, pois o exercício físico tem algum valor, graças a Deus. Mas a piedade tem valor para tudo, porque além, porque tem a promessa da vida que é agora e da vida que há de vir. Isso aqui, querido, é receita para ter reserva. Vida de piedade. Prática da vida de Deus em nós. Vidas de disciplinas espirituais. Nós precisamos, porque a falta de reserva, ela é extremamente perigosa e ela pode ser irreversível. Nós precisamos atentar para a prática da piedade. É isso que o apóstolo Paulo está falando para Timóteo aqui. Se exercita na piedade, porque a piedade não é só para caramba. Quando eu falo de piedade, estou falando de quê? Leitura da Bíblia, oração, consagração, jejum, reunião de oração, culto. Mas quer ter vida piedosa, mas não se move para nada. O que você quiser ter de Deus, você vai ter que se mover nessa direção. O que eu quiser ter de Deus, eu vou precisar avançar nessa direção. Não adianta só estar junto com o povo que está esperando a vinda do noivo. Tem que avançar nessa direção. Tem que avançar para que você possa avançar em reservas. E a falta de reserva, gente, é algo assim tão, tão perigoso. Os danos podem ser irreversíveis. E eu queria compartilhar com vocês uma reportagem. Eu sei que vocês vão lembrar, mas assim, chocou o país inteiro. E tem tudo a ver com o que a gente está conversando aqui. No ano de 2016, um avião da empresa Lamia caiu quando transportava a equipe e o time de futebol do Chapecoense. Todo mundo aqui deve lembrar disso. E eu fui às lágrimas quando eu li isso aqui de novo. Sabe qual foi a causa do acidente? Falta de combustível. Falta de óleo extra. 71 pessoas morreram na queda. E 6 pessoas foram resgatadas apenas com vida. E diz na reportagem que o presidente do sindicato, né, dos aeronautas, ele relatou na ocasião que haveria necessidade daquela aeronave ter sido reabastecida para que ela pudesse concluir todo um trajeto. E disse mais
Cara, isso aqui.
Que qualquer vento contrário, ele aumenta o consumo do combustível. Qualquer vento contrário, ele aumenta o consumo de combustível. Qualquer vento contrário aumenta o consumo do óleo, do combustível, da reserva. E o último contato que o piloto fez com a torre, ele relatou problemas com falta de reserva de combustível. E diz que em pouco tempo depois, o avião entrou em pane e veio ao chão. E foi esse acidente de nível nacional. Falta de combustível levou uma pane. Falta de combustível gerou um acidente para alguns irreversíveis. Nós precisamos atentar para as nossas reservas. Nós precisamos ter óleo reserva para que nós possamos chegar ao encontro do nosso noivo. Muitos estão se acostumando a viver no limite. Limite da tua vida com Deus. Limite para saber até onde eu posso chegar sem eu me perder completamente. Está andando no limite. Não está percebendo que você não tem reserva, que a tua chama está declinando, que a qualidade do teu relacionamento com Deus está declinando e a reserva está acabando. Pode ser irreversível. Para aquelas virgens, foi irreversível. A porta fechou. Não entrou mais ninguém. Para esse episódio do avião, foi irreversível. Porque não reabasteceu. Não teve cuidado para ter reserva. Achou que daria. Estava voando no limite. A gente, às vezes, voa no limite. Mas não faz nada para mudar. Quer que o Espírito faça tudo. E o Espírito está falando com a gente nessa manhã. Dá um passo para frente que eu vou te visitar. Dá um passo para frente que eu vou te tocar. Nessa parábola aqui, as virgens, elas foram despertadas por um grito. Provavelmente um amigo do noivo. Despertando que o noivo estava vindo. Que nessa manhã, o Espírito de Deus, querido, possa bradar para a gente. O noivo vem aí. O noivo vem aí. E que a gente possa ter lâmpada acesa. E azeite para ser guiado até o encontro com o nosso noivo. Porque essa é a vontade do noivo. Essa é a vontade do Senhor. Que nós venhamos a desfrutar integralmente da promessa que Ele fez para a gente.